história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, ouvintes Difusora do Paraná, no ar Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 2 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Prefeito Canela lança oficialmente o programa Auxílio Comida Boa. Senac anuncia novos cursos profissionalizantes gratuitos para este mês em Marechal. Iniciada a campanha de coleta de lixo eletrônico em Pato Bragado.
Claudinei Domingues.
Projeto quer declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Rocha Eterna.
Guilherme Heisen.
Entre Rios Oeste, visita São Pedro do Iguaçu para confirmar a vaga nas quartas de final do Troféu Difusora. Tudo igual no jogo de ida da semifinal do Municipal de Futebol de Campo entre Guarani e Aimoré.
Regis Guerreiro.
Vigoram as novas regras de segurança para chaves Pix. Polêmica do IOF azeda as relações do governo Lula com o Congresso e entidades também apelam ao Supremo Tribunal Federal.
Vera Filber.
Novo ano rotário começou oficialmente.
Gladstone Pacheco.
FAEP critica plano safra lançado pelo governo federal. A anulação de imóveis na faixa de fronteira deixa agricultores apreensivos. Encontro de líderes rurais em Marechal Cândido Rondon promove avanços no agro regional.
E ainda, TRE realiza sessão em Toledo hoje e julga processos, um deles de Mercedes. Homem é ferido com golpe de canivete no pescoço pelo ex de sua atual companheira. Deputados paranaenses denunciam sofrer ameaças de morte em redes sociais.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 2 mês de julho, ano de 2025, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, mais uma quarta-feira, meio de semana, frio, né? Tá friozinho gostoso. Inverno brasileiro, 13 graus é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 67%. Começamos com uma manhã bem nublada, mas a previsão do tempo mostrava que o céu iria aparecer meio que timidamente. Tá? O gráfico está mostrando que na parte da tarde de hoje o sol deve aparecer um pouco mais, apesar das nuvens que a gente está vendo aí dando aquela incomodadinha ainda no céu, mas nós queremos sol. Um pouco de sol também é bom, né? Então até às 5 horas da tarde a gente deve ter esse momento de sol aparecendo, às vezes meio que escondido aí entre as nuvens. E a partir das 6 horas da tarde, então aí já começa o pôr do sol e a nossa noite de quarta-feira, com a temperatura oscilando entre a máxima de 16 e hoje a mínima de 8 graus, com sensação térmica de 5 graus. Para amanhã, quinta-feira, também de céu claro, com a máxima de 20 e a mínima de 7 graus. Sexta-feira, máxima de 20, mínima de 11 graus com céu claro. E o sabadão também promete de céu claro, com a máxima de 22 e a mínima de 10 graus. João Marcos Gomes.
Por volta das 23 horas desta terça-feira, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer à UPA Marechal para atender uma situação de lesão corporal. No local, vítima informou que estava na rua quando um rapaz, ex de sua companheira, investiu contra ele e, utilizando um canivete, desferiu um golpe, causando-lhe um corte na parte esquerda do pescoço. Em razão disso, entrou em luta corporal com o agressor, que na sequência acabou se evadindo, tomando rumo ignorado. A pessoa estava próxima, solicitou via telefone uma equipe de socorro que encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento. O registro foi encaminhado para a Polícia Civil para as demais providências contra o autor. E o deputado estadual delegado Jaco Voss, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, denunciou na tarde desta terça-feira, durante sessão plenária, que membros do Conselho estão sendo ameaçados de morte pelas redes sociais. Entre os ameaçados está a deputada estadual Márcia Russolac, segundo menção feita por Jaco Voss. Márcia foi relatora no Conselho do processo contra o deputado petista Renato Freitas. De acordo com o delegado Jaco Voss, as ameaças já foram relatadas ao presidente da Casa, deputado Alexandre Cury, que, por sua vez, anunciou que já está tomando todas as providências. Jaco Voss acrescentou que o fato também já foi denunciado à Polícia Civil do Paraná para as devidas investigações. E tramita na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon um projeto de lei que visa declarar de utilidade pública municipal o grupo escoteiro Rocha Eterna. Quem é o autor da proposição e onde ocorrem as atividades do grupo? Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Grupo Escoteiro Rocha Eterna é uma associação civil sem fins lucrativos, com atuação nas áreas educacional, social, cultural e ambiental. Criado oficialmente em julho de 2024, o grupo promove atividades voltadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos voluntários, com foco na formação cidadã, nos valores cristãos e no desenvolvimento humano, por meio do escoteiro. As atividades são realizadas na Escola Municipal Jean Piaget por meio de uma parceria com o poder público. O grupo adota o método Aprender Fazendo, com atividades por faixa etária, dos lobinhos aos pioneiros, e promove ações voltadas à astronomia, viação, sustentabilidade, ciência, primeiros socorros e voluntariado. O autor do projeto, o vereador-presidente Valdir Saxer, menciona que um dos grandes destaques é a gratuidade do projeto e todas as ações são mantidas com o apoio de voluntários e parcerias locais. Atualmente, o Grupo Escoteiro Rocha Eterna conta com 96 membros ativos, todos engajados em ações sociais. O projeto de lei está em análise da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Justiça e Redação antes de ir à votação em plenário.
O novo ano rotário começou oficialmente. Quem nos traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes. Nesta terça-feira, dia 1º de julho, rotarianos de todo o mundo celebraram o início de um novo ciclo, o começo do ano rotário 2025-2026. Aqui em Marechal Cândido Rondon, as novas presidências dos 5 clubes de Rotary já foram anunciadas. Também foram apresentados os novos diretores e comissões que atuarão na gestão 2025-2026. Quem comenta sobre os planos e expectativas para este novo ciclo é Jean Augusto Roloff, presidente do ano rotário 2024-2025 do clube mais antigo da cidade, o Rotary Clube Marechal Cândido Rondon.
Venho falar sobre a família rotária de Marechal Cândido Rondon. Encerramos o ano da magia do Rotary para iniciar o ano de Unidos para Fazer o Bem. Este é o tema da nova gestão que se iniciou agora no período de julho de 2025 a julho de 2026. O período será muito especial, pois contará com todos os projetos que já caminham aí dentro da comunidade rondonense, de todos os Rotary Clubes de Marechal Cândido Rondon e também com muitas novidades. Como sabemos, Marechal conta com 5 clubes de Rotary. O mais antigo, Marechal Cândido Rondon, com 56 anos de idade, seguido pelo Rotary Clube Beira Lago, pelo Clube Guarani, 25 de julho, e mais recentemente lançado, o Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Gralha Azul. Além desses 5, nós também temos a Associação Casa da Amizade, o Rotaract, que é para jovens de 18 a 30 anos, o Interact, de 12 a 18 anos, e o Rota Kids, para crianças de 5 a 12 anos. Essas crianças e adolescentes já estão se preparando para assumir possíveis cargos como rotarianos também e continuar essa sequência aí de serviços à comunidade e prestação de auxílio também às pessoas carentes, projetos humanitários, projetos com foco em meio ambiente também e sempre a promoção da paz. Dentro do mês de julho, nós já contamos com uma programação super especial. Após as posses, os novos presidentes já encabeçam a coordenação do restaurante alemão, que é uma das atrações da festa do município aqui de Marechal Cândido Rondon, já bastante tradicional. Nós serviremos o Eisbein e os acompanhamentos da comida alemã a partir da quinta-feira. Lembrando que a quinta-feira também será toda revertida para a APAI. Os lucros desta noite também são abertos aí desde a prefeitura, venda de bebidas e tal, toda focada para a doação para a APAI. Os seguintes dias também serão contados aí com jantares e almoços e as fichas podem ser adquiridas lá no Parque de Exposições mesmo. Mais informações, procure em nossas redes sociais ou entre em contato com qualquer rotariano que você sempre será bem-vindo a participar também da Família Rotária.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana sem alteração. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,461, o dólar para venda R$ 5,462.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 2 mês de julho. E desde ontem, 1º de julho, produtores rurais que faturaram mais de R$ 360 mil em 2023 ou 2024 são obrigados a emitir nota fiscal de produtor eletrônica em todas as vendas, inclusive dentro do Paraná. Em Mercedes, 196 produtores já se enquadraram na nova regra. A Secretaria de Agricultura anunciou o atendimento e as orientações com apoio técnico do setor de blocos para auxiliar na adaptação ao sistema digital. Para os demais produtores, a obrigatoriedade passa a valer apenas em 5 de janeiro de 2026. Nota fiscal de produtor eletrônica substitui o tradicional talão físico e exige acesso à internet e, preferencialmente, o suporte de um contador. Produtores que tiverem dúvidas sobre a obrigatoriedade podem consultar a lista oficial disponível na Prefeitura, que contém os nomes daqueles que precisam se adequar já neste momento. Recomendação é buscar orientação o quanto antes para garantir uma transição tranquila. E a polêmica questão do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, azedou de vez as relações entre governo Lula e Congresso Nacional. O caso agora vai mesmo ao STF, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois bem, é o que garantiu ontem, João, o advogado-geral da União, Jorge Messias. De acordo com ele, o governo irá mesmo ao Supremo Tribunal Federal para conseguir no tapetão o desejado aumento das alíquotas do imposto sobre as operações financeiras. Para isso, o Palácio do Planalto quer que o STF derrube o decreto legislativo que o Congresso aprovou no final do mês de junho e que anulou o ato do Poder Executivo que elevava as alíquotas. O ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após uma solicitação feita pelo presidente Lula e com base num estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada.
A preocupação do presidente não é atacar um ato do Congresso. O que o presidente quer é que o Supremo aprecie uma atribuição que a Constituição lhe conferiu. E essa é a preocupação central que levou a Advocacia-Geral da União a optar pela ação declaratória de constitucionalidade. A nossa preocupação é que o Supremo possa apreciar um pedido em favor do decreto do presidente e não necessariamente contra um ato do Congresso.
Já o líder da oposição, deputado Zuco, do Rio Grande do Sul, diz entender que judicializar uma decisão do Congresso é desrespeitar a independência dos poderes.
Judicializar uma decisão do Congresso é desrespeitar a independência dos poderes, rasgar a Constituição e tentar calar a voz dos representantes do povo. Um verdadeiro ataque à ordem institucional do país. Chega! O povo não aguenta mais pagar pela gastança irresponsável de um governo que governa para a companheirada.
Já existe Existem outras duas ações sobre o tema na Suprema Corte, uma do PSOL com pedido idêntico ao do governo e outra do PL, anterior à aprovação do decreto legislativo, que contestava o ato original do governo aumentando o IOF. Essas duas ações já têm relator designado, o ministro Alexandre de Moraes. Muito provavelmente, a ação do governo deve ser também entregue a ele. A Federação das Indústrias do Paraná também ingressou ontem no Supremo Tribunal Federal com um pedido de admissão como amicus curiae da ação direta de inconstitucionalidade que tenta restabelecer os decretos do governo federal que determinavam aumentos nas alíquotas do imposto sobre as operações financeiras. Na petição, a FIEP se contrapõe aos argumentos apresentados pelo PSOL, reafirmando o posicionamento da entidade de que a medida do governo aumenta a carga tributária e trará prejuízos para a economia nacional.
Por outro lado, Guerreiro, já estão valendo as novas regras de segurança para chaves PIX. Como é que isso será colocado em prática?
Sim, desde ontem, 1º de julho, os bancos devem verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao PIX a fim de evitar fraudes como inclusão de pessoas mortas em chaves de terceiros. Anunciadas no mês de março, as medidas de segurança entraram em vigor ontem. Segundo o próprio Banco Central, criador e administrador do sistema PIX, o principal objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave PIX do nome registrado na base de dados da Receita Federal. Essa situação, que ocorre por erro das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. A mudança afetará apenas 1% das chaves PIX já cadastradas. Código identificador de uma conta, a chave PIX permite registrar a origem e a destinação no sistema de transferências instantâneas. Ela pode ser vinculada a um CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou a um código aleatório, composto por letras e números também. Na época do anúncio, em março, as medidas foram alvo de fake news. Entre as mentiras difundidas estão a de que quem deve impostos ou está com o nome sujo teria a chave bloqueada. Na verdade, a mudança abrange poucos usuários e busca evitar golpes financeiros. Pessoas e empresas que usam chaves aleatórias, que é a combinação de letras e números, não poderão mais alterar informações vinculadas a essa chave. Agora, o usuário precisará excluir a chave aleatória e criar uma nova, com as informações, então, atualizadas. Lembrando, o principal motivo para as novas medidas é aumentar a segurança do PIX ao inibir o uso de chaves com nomes diferentes da base de dados da Receita Federal, no caso do CPF e também do CNPJ, e ainda impedir a transferência de chaves para terceiros, no caso de chaves aleatórias e de e-mails também.
Um caso dos mais relevantes na pauta regional será analisado nesta quarta-feira, durante a quarta edição de sessão itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Toledo. O julgamento ocorrerá às 14 horas no auditório do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, com entrada gratuita ao público. Processo em questão envolve a eleição municipal de Santa Helena em 2024, coligação Honestidade e Desenvolvimento, que apoiava os candidatos derrotados, Paulo Mocelin e Solange Ribeiro, recorreu contra a decisão que rejeitou uma ação de investigação judicial eleitoral movida contra os eleitos, Dinho Marasquim e Fabrícia Bedendo. A coligação alega abuso de poder político e uso indevido da estrutura da Prefeitura de Santa Helena durante a campanha, incluindo realização de atos como abertura de contas, pagamentos e elaboração de contratos. Além disso, os recorrentes afirmaram ter sido impedidos de produzir provas técnicas e periciais, motivo pelo qual pedem a anulação da sentença. E vamos falar de esportes no Frente Ampla de Notícias, começando pelo Troféu Difusora, que tem sequência hoje em São Pedro do Iguaçu, que recebe a equipe de Entre Rios do Oeste. Quem traz os detalhes é Guilherme Reisner. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Pois é, o Troféu Difusora Cicobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal está de volta nesta semana. Hoje com o jogo às 8h30 da noite no ginásio O Butinão, em São Pedro do Iguaçu. A equipe da casa recebe Entre Rios Oeste. São situações opostas das equipes à tabela de classificação. São Pedro do Iguaçu vive uma situação extremamente delicada e até podemos considerar virtualmente eliminado. Em 3 jogos, ainda não somou nenhum ponto. Ou seja, precisa da vitória a qualquer custo para, a depender de outros resultados, ainda sonhar com uma possível classificação às quartas de final do Troféu Difusor, ainda que seja extremamente complicado. De outro lado, Entre Rios Oeste já somou 5 pontos em 3 partidas. E em caso de vitória nesta noite, carimba de uma vez por todas a vaga nas quartas de final do Troféu Difusora. Além deste confronto de hoje, nesta semana nós seremos pela competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná. Amanhã, jogo em Nova Santa Rosa e Quibracasa recebe Maripá.
Guilherme, tudo igual no jogo de ida da semifinal do Municipal de Futebol de Campo Amador entre Guarani e Aimoré, é isso?
É isso, João Marcos. Em um confronto equilibrado e disputado do início ao fim, o Esporte Clube Guarani DPF Avitrux Center e Grêmio Aimoré Fischer Colheitas Avisul Telas Equipamentos empataram 1-1 na noite desta terça-feira no estádio Valdir Schneider pelo jogo de ida da semifinal do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Com chances para os dois lados, o empate deixa a decisão totalmente aberta para o confronto de volta que acontece no próximo final de semana. Quem vencer garante vaga na final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. Do outro lado da chave, a ABB saiu na frente ao vencer o Esporte Clube São Remo Basivil por 2-0 no último domingo. O jogo de volta entre as equipes também será na semana que vem.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
E vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, um leve aumento de 2,64%, está sendo comercializado em R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 46,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 2 de julho, ano de 2025. E em 4 pontos, gestão do prefeito Canela segue inovando e lançou agora o programa Alimenta 4 Pontes. Qual a proposta desse programa, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes Difusora. Foi sancionada no município de 4 Pontes a lei municipal que cria oficialmente o programa Auxílio Comida Boa. A iniciativa representa uma nova política pública de proteção social. Tem foco em autonomia, inclusão e estímulo à economia local. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e encaminhado à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo de 4 Pontes, o programa estabelece um novo modelo de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. A principal mudança é a substituição das cestas básicas físicas por um cartão magnético, que permitirá a aquisição de alimentos e itens essenciais em estabelecimentos do comércio 4-pontense credenciados. Quem fala pra gente sobre esse programa Auxílio Comida Boa é o prefeito César Sai do Canela. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Maico, boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Prazer poder estar aqui falando mais uma vez com todos os ouvintes, falando em especial hoje dessa inovação da nossa gestão, que é a aprovação do Auxílio Comida Boa. Nós temos trabalhado com o objetivo de desburocratizar a administração pública, de tornar ela mais eficiente, mas ao mesmo tempo tendo sempre um cuidado, um olhar por aqueles que mais precisam, por aquelas pessoas que por um motivo ou outro passam por alguma situação de vulnerabilidade. E com esse objetivo, nesse sentido, nós temos trabalhado e criamos essa nova lei que visa substituir o repasse de cestas básicas que acontecia pela Secretaria de Desenvolvimento Social através do CRAS. Substituir isso por um valor fornecido através de um cartão que tem uma regulamentação muito séria com o objetivo de que esse cartão possa e deva ser usado para aquisição de alimentos. O nosso grande objetivo com isso é justamente desburocratizar e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Veja você que uma cesta básica, muitas vezes composta por algum alimento que determinada família acaba não utilizando e essa família poderia estar utilizando de outro alimento. Então, por isso, com a implementação desse cartão, as pessoas que passam, continuam passando por uma análise da equipe técnica do desenvolvimento social, do CRAS, por assistente social, mas essas pessoas que têm a concessão desse benefício, então, a partir de agora, passam a utilizar de um cartão que vai permitir que essas pessoas adquirem os alimentos que mais necessitam, né? Cada família tem uma particularidade, alguns têm filho, outros não têm, demandam mais de determinado alimento, outros utilizam outro alimento, e dessa forma nós garantimos que todas as famílias possam estar adquirindo os alimentos que mais lhe convém, né? Que realmente possam ter dignidade e ter qualidade de vida, especialmente as famílias que mais necessitam têm tido um olhar muito carinhoso da gestão Canela e Sargento Tonelli, de toda a nossa equipe, especialmente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tomou essa iniciativa e tenho certeza que vai ser um sucesso e servirá de exemplo e referência para outros municípios da nossa região também.
Saindo de Quatro Pontes, vamos a Pato Bragado, que iniciou nova edição da campanha de coleta de lixo eletrônico. Como é que vai funcionar essa campanha, Michael?
Então, João Marcos, obedece um cronograma, né? A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pato iniciou a nova edição da campanha de coleta de lixo eletrônico. E a ação quer promover o descarte adequado de resíduos eletrônicos, proteger o meio ambiente e incentivar a sustentabilidade de Pato Bragado. A campanha é realizada em parceria com a ABC, Associação Bragadense de Catadores, e a CIBRA, Associação Comercial de Pato Bragado, destacando a importância do trabalho conjunto na gestão de resíduos. O secretário de Agricultura, Giovanni Fink, revela mais detalhes. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Maicon e ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Agricultura de Pato Bragado iniciou, na data do dia 1º de julho, a edição da campanha de coleta de lixo eletrônico. Essa ação visa promover o descarte adequado dos resíduos eletrônicos, protegendo ainda mais o meio ambiente e incentivando a sustentabilidade do município. A campanha, ela é realizada em parceria com a Associação de Catadores do município, a ABC, e a Associação Comercial, a CIBRA, destacando ainda mais a importância do trabalho em conjunto na gestão dos resíduos. Essa parceria, para nós, é fundamental para assegurar o processo de coleta e reciclagem e a eficiência de toda essa cadeia. A campanha está em vigor até no final de julho, dia 31, período em que a população pode descartar seus resíduos eletrônicos nos seguintes pontos de coleta: a CIBRA, CM Vídeos, Informatize, Inovatec, a Prefeitura e a Secretaria de Agricultura do município. Serão aceitos nesses pontos todos os resíduos eletrônicos, dentre eles computadores, celulares, televisores e demais aparelhos eletrônicos de uso geral. Além desses resíduos eletrônicos, a cidade também oferece pontos fixos, que são coletados o ano todo. Exemplos: as pilhas e lâmpadas usadas. As pilhas nós temos no Sicoobe, e as lâmpadas são recolhidas na Materiais de Construção JR.
Maicon, agora vamos falar sobre cursos profissionalizantes gratuitos. O que o SENAC de Marechal Cândido Rondon preparou para este mês de julho?
Preparou mais uma vez vários cursos, né, João Marcos? O diretor Osney Alves anunciou a programação de cursos profissionalizantes, lembrando que todos são gratuitos. No dia 7 de julho agora, próxima segunda-feira, tem início o curso de modelagem e rena para sobrancelhas. Já no dia 10, workshop de caldos e sopas, seguido pelo curso Negócios Inteligentes com Power BI. Início também dia 11 de julho. A programação continua em agosto com o workshop de preparo de feijoada, marcado para o dia 16. Em setembro, o SENAC oferece o workshop de preparo de massas frescas. E o curso de doces de padaria começa em 15 de setembro. Segundo Osney Alves, essas formações foram planejadas para atender as principais necessidades do mercado regional. Foco: gerar emprego e renda. As inscrições e mais informações podem ser obtidas diretamente no SENAC Marechal Marechal, na Vila Gaúcha, em frente ao Ginásio de Esportes, ou pelos telefones 3284-4200 ou no 0800-643-6346.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 2 mês de julho. E a recente notícia de que Justiça teria anulado registros de títulos de domínio emitidos pelo Estado do Paraná sobre terras da União, localizadas em faixas de fronteira, no município de Palotina, deixou muitos proprietários rurais apreensivos aqui no oeste do Paraná. O que está ocorrendo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Seguinte, os imóveis cuja propriedade da União já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal teriam sido alienados irregularmente pelo Estado do Paraná entre 1959 e 1960, sem autorização do antigo Conselho de Segurança Nacional, exigida para esse tipo de operação em áreas de fronteira. Em consequência, toda a cadeia dominial seria considerada nula. Ocorre que os imóveis em questão também estavam inseridos em processos de desapropriação para fins de reforma agrária, ajuizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Inicialmente, a ação foi proposta contra a autarquia, o Estado do Paraná e pessoas físicas e jurídicas que detinham os títulos de propriedade. No entanto, na fase de conhecimento, a Advocacia Geral da União, representando o INCRA, requereu sua inclusão no polo ativo da ação, o que teria sido acatado pela Justiça. A União, por sua vez, passou a atuar como assistente do INCRA. A AGU atuou nesse caso por meio da Procuradoria Geral Federal da 4ª Região, com os procuradores federais sustentando que as terras são devolutas, situadas em faixa de fronteira e que, conforme entendimento do STF, nesse caso, os estados podem fazer concessões apenas para o uso das áreas, permanecendo o domínio das com a União. A sentença da 2ª Vara Federal de Cascavel acolheu os argumentos dos entes públicos. O Estado do Paraná e os demais réus interpuseram, então, recurso ao TRF4, alegando a ocorrência de prescrição e a existência de coisa julgada nas ações de desapropriação. Por sua vez, o Sindicato Rural de Palotina, por meio de seu presidente Edmilson Zabot, mobilizou sua assessoria jurídica para buscar os devidos esclarecimentos.
Nós buscamos essas informações, houve uma preocupação gigantesca por parte dos produtores, porque mencionou Palotina. O Departamento Jurídico do Sindicato buscou essas informações, tivemos ligação de Marechal, de Santa Helena, de Medianeira, enfim, de vários locais preocupados. Mas diante do processo levantado, diante de todo o estudo feito pelo Departamento Jurídico, chegou-se à conclusão que não tem. O processo existiu lá no passado, mas a através de um decreto do governo federal em 1982, no então governo federal João Figueiredo, onde ele titulou todas essas terras na região. Nós tivemos sim o processo que iniciou-se em Cascavel, esse processo judicial se iniciou em Cascavel e que depois ele foi desmembrado por várias ações. E essa que compõe que entrou Palotina, foram somente 33 produtores de um universo de 110 da região oeste. Mas que após analisado todo esse processo, ficou constatado que a decisão desse decreto pelo presidente da República em 82, sacramentou, titulou todas as áreas. Por que que a gente faz questão de colocar isso, Pacheco? É porque houve um desespero, houve uma gritaria gigantesca com essa notícia que nos preocupou realmente, em função de todo esse processo de insegurança jurídica que nós temos na região. E nós também estávamos preocupados, porque você sabe, Pacheco, essa história de dizer que títulos cancelados, que essas terras são do governo, que são áreas devolutas, quem é que vai atrair para a nossa região? E nós não queremos isso. Então, ficou documentado, nós temos o processo, a cópia do processo na íntegra junto ao sindicato, para aquele produtor que queira acompanhar, e dizer à população que fique tranquila com relação a isso, pelo menos na nossa região, nós estamos assegurados por esse decreto de 1982.
E o município de Marechal Cândido Rondon foi o palco da retomada dos encontros regionais de líderes rurais, promovidos pela Fundação da Agricultura do Estado do Paraná. Qual foi a avaliação do evento, Gladstone Pacheco?
A avaliação foi bastante positiva, João. Mesmo com temperatura de 4 graus, 291 pessoas representantes de 19 sindicatos rurais da região estiveram presentes na iniciativa, que gera conexões e amplia o número de lideranças rurais no estado. Ao todo, 28% do público participaram pela primeira vez do encontro e 61% foram mulheres. Anfitrião do evento, o presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste e do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, pontuou a satisfação de receber os produtores da região em sua casa. De acordo com ele, esse tipo de evento é fundamental para a classe aprender um pouco mais, juntar conhecimentos e ir atrás de novas conquistas que esse país tanto precisa.
É um grandioso evento, né? Esse evento aí ele foi organizado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a nossa FAEP, onde trouxe o público bastante misto essa vez. Nós temos aí jovens, temos pessoas que não participavam do sistema sindical, que não conheciam ou que desconhecem o contexto geral do que é uma federação que defende o nosso produtor rural. Então, um evento com a participação do Pedro Lupião, onde explanou as questões aí das defesas do agro e sempre a nossa federação, uma ligação direta com a FPA. É onde acontecem as demandas através aqui dos nossos sindicatos, levantamos as problemáticas, encaminhamos para a federação e a federação tem uma discussão ampla sempre com a FPA, que são os nossos defensores aí que fazem realmente a defesa do produtor rural.
Um dos objetivos maiores desses encontros é atrair cada vez mais pessoas para fazer parte do sistema sindical rural no estado do Paraná. Aqui em Marechal Rondon, a coisa está acontecendo, Ed?
Sim, nós de uns anos para cá, nós viemos percebendo, através das nossas divulgações, através da mídia, do contexto geral do que o sindicato é e do que o sistema sindical, juntamente com a federação e CNA, é num contexto geral. Então a gente está vendo aí muitos produtores comentando sobre o sindicato rural, que está defendendo, que é importante, que talvez no passado muitos desconheciam. Então assim, a gente tem que levar a informação para o produtor rural do que nós estamos fazendo defendendo esse produtor. Nós temos aí se deparado nos últimos anos bastante questões aí que acabam travando a vida do nosso produtor rural. Então nós, com a articulação da federação, corpo jurídico, técnico, nós conseguimos aí amenizar bastante situações aí que vinham trazer talvez custo para o produtor rural, uma burocracia desnecessária aí principalmente nas contratações de financiamentos, enfim, as coisas estão acontecendo. Então nós estamos contentes aí com o que o nosso produtor rural hoje está falando no nosso sistema. Então a gente ainda busca cada vez mais nós trazermos agricultores para esse sistema sindical, que é realmente o sistema que representa o produtor rural.
Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou nesta terça-feira a destinação de 516 bilhões e 200 milhões de reais para o Plano Safra 25-26, voltado à agricultura empresarial. Qual a posição das entidades em relação ao volume disponibilizado neste plano, Gladstone?
Por seu turno, João, o sistema FAEP manifesta preocupação em relação aos juros previstos no Plano Safra 2526, anunciado ontem, terça-feira, pelo governo federal. As taxas foram elevadas entre 1,5% e 2% em relação à temporada passada, variando de 8,5% a 14% ao ano. Em documento enviado em março ao Ministério da Agricultura e Pecuária, entidades paranaenses reivindicavam que as taxas de juros ficassem entre 7% e 11%, dependendo da linha de financiamento. Para o sistema FAEP, isso pode dificultar ou até inviabilizar o acesso aos recursos. E, além disso, o seguro rural ficou de fora do Plano Safra, outro motivo de alerta. E não foi só o Plano Safra Empresarial que desagradou a Federação da Agricultura do Paraná. O projeto orçamentário para a agricultura familiar também não atendeu às expectativas. Quem fala a respeito é o
coordenador técnico e econômico da FAEP, Jeffrey Albers.
Inicialmente, a gente teve a divulgação do Plano Safra para a Agricultura Familiar e, infelizmente, ele veio dentro do que a gente já esperava, que o mercado sinalizava, que não é bom para os produtores rurais, que é principalmente com relação ao aumento da taxa de juros, encarecendo os custeios, os financiamentos dos produtores. E também o volume de recursos, né? Quando nós fizemos o nosso pedido em fevereiro, nós sinalizávamos 90 bilhões como necessidade de recursos para o Brasil, para atender os agricultores familiares, e foram divulgados 78 bilhões e 200 milhões para as linhas fundamentais de custeio e de investimento.
Jeffrey, e em relação à agricultura empresarial, qual a sua visão?
Segue a mesma linha, mas ainda com um agravante. As taxas de juros devem ficar muito mais livres para os juros de mercado, porque o governo não tem conseguido disponibilizar um volume adequado de recursos para a equalização das taxas de juros. Então, ele privilegia a agricultura familiar e provavelmente algumas linhas do Pronamp, e os demais produtores, a agricultura empresarial, fica livre para o mercado, e aí com taxas que hoje beiram a 20%. É um custo muito alto para o produtor. A gente esperava um entendimento um pouco melhor, principalmente do Ministério da Fazenda, na alocação de recursos que desse conta de manutenção tanto do volume de recursos quanto dessa taxa de juros menor.
E continua o caos em relação ao seguro rural?
Continua, porque nós tivemos um corte grande agora de 455 milhões no orçamento, que era de 1 bilhão de reais. O orçamento para 2026, por exemplo, nem se imagina. Se o 2025 já está delicado, para 2026 a gente não consegue ter nenhuma expectativa.
As justificativas apresentadas de crise pelo governo são justificativas plausíveis ou não?
O governo, notadamente, vem gastando mais do que arrecada, e em algumas tentativas que estão sendo frustradas por conta de toda a frente parlamentar, toda a atuação dos parlamentares, deputados federais, senadores, por exemplo, do IOF, que houve uma tentativa, o imposto de renda sobre as LCAs, na remuneração das LCAs. Então, o governo, ele está na ânsia de arrecadar mais, e isso, consequentemente, tem a disponibilidade de menos recursos para poder dar frente a toda essa demanda que a gente tem represada no campo.